uma sala de aula da escola estadual para a gente poder expressar eles. E vai ficar aberta a palavra para todos os senhores para dar sugestões, o que melhorar, se concorda ou não com a sugestão do vereador Júnior. Então, a partir desse momento, passo a palavra ao vereador.
Obrigado, Sérgio. Quero parabenizar, agradecer a presença de todos os vereadores, do presidente da Câmara, por ter apoiado eu nesse projeto. Quero agradecer o Marcelo, que está representando o executivo aqui, e o restante da população, em nome da Licim, cumprimento a todos. A nossa engenheira Silvestre, seja bem-vinda a essa casa de lei. A gente entrou com esse requerimento na casa, foi aprovado por todos os vereadores, explicar como é que está acontecendo. É uma preocupação minha para ser feito aquelas faixas elevadas frente às escolas, faixas elevadas para a travessia. E por que eu fiz essa convocação de audiência pública? Chamei todos os professores, diretores, alunos, secretários, e, enfim, o público nosso é esse que está presente hoje. A população, às vezes, ela não gosta de participar, de discutir, debater, e é aqui que saem as ideias, né? E a gente tem vários contatos em Cuiabá, conversando com o nosso vice-governador Carlos Favro e alguns deputados. E essas faixas elevadas não precisa ser, não é um obstáculo. Se você correr atrás, se fizer um projeto, você consegue uma emenda parlamentar, o executivo é favorável a esse projeto, por isso está aqui hoje o Marcelo, depois vai dar uma palinha. A senhora também, se puder nos ajudar, conversar um pouco também com nós. Enfim, essa audiência seria para isso, era nós discutir, debater o tamanho, largura, altura, que cor, porque hoje nós não temos a nossa lei de trânsito. Conversando com a Marisa hoje, e alguém tem que dar um pontapé nisso, alguém tem que trazer essa ideia para essa casa, talvez hoje conversando com o Sérgio, esse projeto pode sair daqui para o executivo. Não precisa simplesmente vir do executivo. Né? Tem outros municípios que já aconteceu isso. Está acontecendo muito acidente na nossa cidade. Por isso que é a minha preocupação. E por que em frente às escolas no momento? Porque a criança ela sai correndo. Ela, às vezes o pai manda alguém buscar, ou às vezes fica do outro lado da rua, com outra criança no colo. E a criança acaba, deu o horário dela, ela quer sair. E esse dia quase aconteceu um acidente grave. Eu tinha certeza que ali aconteceu um acidente muito grave com aquela criança. Minha neném estuda ali no terceiro aprender. Por isso que eu estou tomando essa frente, vou tentar correr atrás. Quero parabenizar os vereadores que estão aqui hoje, que foram favoráveis ao requerimento. Já foram feitas várias indicações ao executivo que vai fazer. E conversando com o Ferronato, comigo, com o Marcelo, nós começamos a levantar essa ideia, juntamente com o Serginho, que é parceiro, de repente, no final do ano, se sobrar um dinheiro da Câmara, nós devolver para fazer essas faixas elevadas, fazer nossa lei de trânsito municipal, começar a educar nosso trânsito municipal. Vai ter dia 8 de junho, isso, aqui na Câmara Municipal, é uma reunião que ele convocou, o presidente, para discutir o trânsito dos caminhoneiros na nossa cidade. A gente sabe que toda vez que a safra se aproxima, é muito perigoso. Eles, às vezes, não têm um lugar, um próprio onde ficar, né? Mas é muito perigoso, já tem vários acidentes. Então, a gente quer discutir, debater, escutar novas ideias. Por isso que eu fiz essa audiência pública, para nós não fazer de qualquer forma lá no executivo e mandar para casa, seja aprovado ou reprovado. Gostaria que chamasse a população, como foi chamado, para discutir. Só para vocês terem uma ideia, hoje o Eugênio me passou a resolução 495 de 2014, que é o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Nós temos que fazer dentro das normas que estão aqui dentro. funciona, depois vai explicar melhor que eu, que entende nessa parte. E nós estudando em Sorriso, fomos pesquisar, e Sorriso não está dentro da lei, aquelas faixas que foram feitas ali, em Sorriso. Então, por isso que essa audiência pública, para nós não começar errado, começar certo, né? Se vai fazer agora, no primeiro momento, em frente às escolas, depois em frente aos postos de saúde, em frente aos postos, e assim por diante, né? Então, eu vou ser bem rápido, eu estou com problema de garganta. A ideia era essa, eu gostaria que a casa estivesse lotada hoje, mas agradeço a cada um de vocês por estar aqui hoje presente. Eu vou passar a palavra para o Marcelo, que vai representar o executivo, vai me dar uma palinha, depois para a nossa engenheira Silvestre, e depois qualquer cidadão pode fazer sua pergunta, que a gente vai estar aqui para discutir, tá bom? Obrigado.
Boa noite a todos. Obrigado, Júnior, pelo convite, pela oportunidade. Assim, provocados ali pela iniciativa do requerimento do Júnior, dessa audiência pública, para discutir a questão das faixas de pedestre elevadas. Eu gostaria de abranger um pouco mais, não, a gente não se ater muito à questão da faixa de pedestre. Vamos ampliar o tema, a matéria, para segurança do trânsito nessas regiões das escolas. Eu acho que a faixa de pedestre elevada, ela é uma das opções para a gente melhorar a questão da segurança, e aí nós precisamos discutir mais e conversar mais para saber se ela é a mais adequada, se ela é o que nós esperamos, se ela é a solução para o nosso tipo de problema hoje. Então, assim, de antemão, eu queria falar que a gente tem recebido bastante indicação, bastante cobrança popular da questão da sinalização do trânsito como um todo. Os postos de saúde, das ruas que foram recentemente asfaltadas, estão tudo sem sinalização, tudo sem faixa, sem placa, tanto vertical quanto horizontal. Mas nós estamos trabalhando num projeto amplo, um projeto para toda a cidade, um projeto que atende essa necessidade como um todo, não só nas regiões das escolas. Então, é um projeto que ele prevê a sinalização vertical de divisão de faixa, de acostamento, de meio fio, até em alguns pontos de maior tráfego e circulação, a questão de regulamentar estacionamento também, né? Por exemplo, farmácia, os próprios postos de saúde, a área das ambulâncias. Então, a dona Silvete e a equipe dela lá estão trabalhando nesse projeto, tá? Para a gente apresentar uma, e até para contratar uma coisa maior, uma coisa que chega, desperta o interesse dessas empresas, porque senão, se a gente fizer uma coisa meia boca, vai ficar uma necessidade, às vezes, de nós mesmos, a própria Secretaria de Obras, executar, e eu acho que hoje não é o ideal. Nós precisamos ter um projeto elaborado, discutido, debatido, aprovado, para aí a gente contratar a execução dele como um todo. Porque senão fica aquela coisa, faz a rua do fulano, esquece do Beltrano, ou faz o quebra-mola e não faz a sinalização, ou faz a sinalização, não faz o quebra-mola. Então, nós queremos que a ideia é sair desse perfil. Um projeto ideal, com abrangência para todo o perímetro urbano, considerando aí também a questão das vias asfaltadas e não. E aí, assim, a gente contratar serviço de sinalização vertical, horizontal, conforme tem que ser uma empresa especializada e tal. Então, isso nós estamos finalmente, eu acho que em breve esse projeto vem para a nossa mão para a gente apresentar e fazer ele rodar, entrar na parte de contratação e tal. E a questão das faixas, ela tem alguns requisitos, essas faixas elevadas, né? Ela tem que ter uma dimensão mínima aí de 4 metros, no máximo 7 de largura, ela tem que ter no máximo 15, ela tem que nivelar. A faixa de pedestre não é um redutor de velocidade. A faixa de pedestre, ela foi pensada, discutida lá pelo pessoal que idealizou ela, como uma ferramenta, um instrumento de acessibilidade. Ela é para cadeirante. Então, ela tem um os requisitos lá que se, para fazer uma coisa certinha, homologada pelos órgãos de trânsito, ela precisa atender esses requisitos técnicos e também de fluxo, a questão da população, do fluxo de pessoas que passam naquela região, do fluxo por hora e tal. Então ela tem uns requisitos assim que precisam ser avaliados. Sorriso tem, a gente passa e acha bastante interessante, coloridinho, porém nem tudo são flores. Lá ela não atende a especificação em alguns pontos. Ela tem um problema lá de sinalização, a sinalização não é o recomendado. Ela tem o problema de drenagem, que aí eu trago para a nossa realidade, porque se a gente pegar aquele quebra-mola do Cuiabano ali, a chateação do Cuiabano, que tem 15 centímetros, menos até, um dia de chuva aqui é muito plano, então lá se forma uma grande lagoa. Aí eu fico pensando em uma faixa elevada, né? Que é maior, que é mais alta, Sorriso está tendo problema com a drenagem. A Silvete é especialista nessa área e tem conhecimento do que acontece lá nos dias de chuva. Então, assim, nós, enquanto prefeitura, enquanto poder público, temos a preocupação e a obrigação de trabalhar essa matéria. Então, o que é o ideal para esse momento que nós estamos vivendo hoje, dessa questão do fluxo das escolas? Eu fico imaginando uma passarela em frente à escola estadual, uma faixa elevada em frente à escola estadual, a escola deles ali. Ela é uma faixa que vai sair do portão da escola, vai atravessar a Rua dos Girassóis e vai dar num terreno não edificado, sem calçada e com um monte de esterco lá hoje. Então, será que ela vai ser efetiva? Ela vai fazer o papel dela? Às vezes eu me preocupo assim, se seria isso mesmo. A questão do redutor de velocidade, que seria o famoso e bom quebra-mola, nós compramos 50 toneladas de massa asfáltica agora recentemente para a execução desses quebra-molas. Esses quebra-molas são uma opção também de redutor de velocidade. E a gente está pensando neles, né? Daí nós vamos deliberar e vamos, se for o caso, suspender essa execução, pelo menos na área das escolas, em função das faixas elevadas. E aí a gente, é isso que nós temos em mente, abrimos aí a discussão e a colaboração de vocês. Se a dona Silvete tiver alguma coisa para contribuir com nós nesse sentido. Mas é bem relativo, né? Será que a faixa de pedestres elevada, ela vai atender a nossa demanda? É isso que nós queremos? É isso que nós precisamos? E nós não entramos na questão custo. E Sorriso ficou em torno de R$12.000. Eles contrataram muitas passarelas construídas ao mesmo tempo. Então, a informação que a gente tem é que o custo médio lá fica em torno de R$12.000. Como aqui nós vamos fazer poucas e vai ter que ter uma especificação a mais, de repente a gente está imaginando, e até pela atualização dos valores, uns R$20.000 por passarela, por faixa de pedestre elevada. Tá? Então, essa é as informações que eu posso ajudar. Estou aberto a discussão.
Vamos só situar o pessoal que chegou agora, Marcelo. Os alunos, né, que estudam na escola estadual, que a gente está discutindo hoje aqui, essa audiência pública, referente à segurança nas escolas. A gente quer sugestões para saída, faixa de pedestre, redutor de velocidade, passarela. Como é que é o nome da passarela? Passarela elevada.
Faixa de pedestre elevada.
Faixa de pedestre elevada. O que a gente pode implantar no município para trazer mais segurança, tanto a vocês que estudam à noite, mas principalmente nas escolas, no onde tem os alunos menores, o pré, na creche. Então, a gente hoje está discutindo sobre isso para ver o que é melhor para ser implantado no município, para que a gente possa dar mais segurança a todos, né, a todos os cidadãos, não só aos alunos.
É, basquete? Da Jute?
Boa noite a todos. Primeiro, a gente parabenizar a Câmara de Vereadores, né, o Executivo, por estar trazendo para a discussão um importante assunto, né? Eu sou engenheira civil já há mais de 26 anos, a gente tem trabalhado nessa área de infraestrutura, né, drenagem, pavimentação, sinalização, e nós já tínhamos começado, depois da parte da drenagem que está até se iniciando agora aqui no município, nós já tínhamos começado a fazer o levantamento de dados junto com o Marcelo para a questão da sinalização. Então, essa sinalização seria no geral, né? As novas ruas, né? Quais são as vias preferenciais, que essas vias estariam interligando. Então, esse levantamento de dados começou a ser feito para depois se transformar num projeto, quantificar e aí o executivo contratar. Então, nessa fase agora, nós estamos mais para ouvir do que para trazer como resposta, né? Até a questão, por exemplo, mais específica de alturas e tudo mais. Então, nós vamos estar mais ouvindo da demanda dos estudantes, né? Os caminhos que todos fazem, qual que é a questão maior, a pé, bicicleta, né? Então, essa questão é muito importante nesse momento, que essas informações venham para que o projeto venha atender a todos. Não fica, né, um projeto que depois, eu moro ali em Sorriso, tem alguns casos que nós já vimos, que uma pessoa pede, um grupo pede um quebra-mola, que a prefeitura faz um quebra-mola. Aí, outras que moram próximo, ficam irritadas com o quebra-mola, porque todo mundo freia, bate as carrocerias, tal, não sei o que. Aí ele espera que chegue no outro prefeito e fala: prefeito, eu quero que você tire aquele quebra-mola de lá. Eu não quero mais aquele quebra-mola. Aí tira o quebra-mola. Então, tem alguns lugares que está até marcado lá, que é de pôr quebra-mola e tira quebra-mola. Então, tudo isso são coisas que precisam ser analisadas e vocês saberem o que vai ser feito. E essa questão também que o Marcelo falou, tem que dar um fluxo também de passagem de um lado para o outro, né? E também fazendo com que haja com isso a acessibilidade, né? Então, a gente pensa, às vezes, só no cadeirante, mas não sendo pessoa que já está pela idade com a mobilidade, né, a reduzida. A pessoa já não consegue se locomover, então ela precisa desse espaço. Tem as mulheres, às vezes, com um carrinho de bebê, que é uma luta, né, para subir um batente e outro, daí desce da calçada, sobe. Então, tem várias questões que estão ligadas a esse tipo de trabalho. E é por isso que vai ser pensado no posto, na farmácia, vários outros locais, próximo aos bancos, né? Então, às vezes, chega para estacionar, tem uma moto que está atravessada, assim, não estacionou nem carro, nem moto, né? Então, às vezes, a pessoa... Então, algumas coisas nesse sentido precisam de uma certa ordem, né? Porque o município cresce e também vai crescer, também vai ter problemas, né? Então, por isso que a gente não tem ainda os detalhes, alguma coisa mais, porque está se levantando a quantidade de área que tem pavimentada, a quantidade de meio-fio, as sinalizações, as vias, né? Localizando onde está a escola, por saúde, né? Então, está ainda nesse momento de levantamento, né? E aí é bom porque é um momento de discussão, é um momento de receber as informações, né? A demanda para que possa ser colocado, né, na parte do projeto. Então, por isso que nós, Marcelo pediu, nós estamos aqui nesse sentido de estar. Não sei se o senhor grava aqui as reuniões? Tá. Então, deve ficar mais fácil, porque eu ia começar a fazer a anotação lá, a gente pode pegar depois com vocês, para a gente poder estar ouvindo cada um de vocês. E jovens, de vocês, né, vocês no dia a dia que vivem, estão aqui, os senhores, está na hora da participação de vocês e depois vocês podem cobrar quando tiver o projeto, falar assim, ah, mas lembra, eu falei tal lugar assim, foi contemplado, não foi, está visto, não está, por que que não foi, né? Então, essa participação é muito importante, tá? Muito obrigada.
Então, gente, Eu, Marcelo, o Eugênio, a gente teve a semana já conversando alguma coisa para poder trazer ideias para o dia de hoje, justamente vendo a especificação que é do CONTRAN, não é de qualquer forma que você pode fazer essas passarelas. E o problema nosso é imediato, né? Na escola Nossa Senhora Aparecida, na Crescer Aprender, em todos, é aglomeração de alunos, são alunos, pessoas pequenas, alguns dos pais não vão buscar e eles mesmos tomam providência. Então, algumas sugestões, algumas ideias que a gente teve no dia seria, pode ser tartarugas, pode ser um fechamento provisório na entrada e na saída das escolas com acompanhamento de um guardinha ali, do pessoal mesmo da escola. Fechou aquele trânsito, aquele determinado tempo ali, 10 minutos, 20 minutos, até que essa aglomeração de pessoas, de alunos, se desfaça, né? Que eles dispersam muito rapidamente. E o grande problema é realmente na saída da escola. Ele sai ali, o carro vem, a molecada sai correndo, entra na frente do carro e, infelizmente, a gente está sujeito a esse tipo de problema, pode acontecer uma tragédia. Então, a necessidade da gente ter uma solução imediata é agora. A discussão da passarela é uma coisa que acredito que possa solucionar o problema, mas não é imediato. Então, a gente quer ouvir de vocês, de cidadãos, dos vereadores, de quem está presente aqui, das autoridades, ideias para que a gente possa resolver o problema imediato, para que nossos alunos, nossos filhos, nossos irmãos, não corram esse risco na hora que está saindo da escola, na hora que está entrando na escola, até mesmo os pais vão ali correr de bicicleta ou de moto, pegar a molecada e sai. Geralmente, pessoal daqui de Ipiranga do Norte, que é morador daqui, eles sabem onde está a escola, sabem o horário, então eles vão mais reduzidamente. Mas tem muita gente que vem de fora que não conhece. A gente, infelizmente, ainda não tem. Provavelmente, pelo que a engenheira Silvete falou, daqui uns dias a gente vai estar todo sinalizado. Aí sim, o pessoal chega de fora, vai ter conhecimento que ali é uma área de escola que vai tem que andar mais devagar. Mas, para o imediato, a gente está aberto e gostaríamos de ouvir sugestões, opiniões, o que fazer de cada um de vocês. Acho que cabe também a vereadora Suzana, que é professora lá da Escola Nossa Senhora Aparecida, também dar o parecer dela ali, que ela está todos os dias ali enfrentando esse tipo de coisa. Eu gostaria de ouvir a professora, se ela pode dar algum esclarecimento para a gente.
Boa noite a todos. Eu penso que esse assunto ele não gera muita polêmica, porque é um assunto que todo mundo realmente quer que aconteça. Como o Marcelo falou, várias indicações nesse sentido já foram feitas. Mas é bom que todos estejam aqui para saber da cobrança do vereador. O vereador faz indicações, encaminha para o prefeito e cabe a ele tomar as atitudes e providenciar o que precisa. A administração, quem faz, é o prefeito. Cabe ao vereador solicitar que sejam tomadas as devidas providências. Então, outro dia também estava aqui na escola municipal onde eu trabalho, terça-feira, e também aconteceu que um carro bateu no outro. Acredito que choveu terça. Um carro estava saindo ali, mas os pais também são bem apressados, né? Para poder pegar seus filhos, eles querem quase entrar na escola. Então, essa questão do trânsito, além de ter essa parte administrativa, de quebra-mola, de plataforma elevada ali, também precisa atenção dos que estão conduzindo seus veículos, das crianças que estão atravessando a rua, porque somente a parte física não resolve. Precisa cada um também se reeducar para o trânsito. Então, isso também é essencial. E essa iniciativa é excelente, e estamos abertos a sugestões que nós vamos ajudar a essa cobrança da administração para que sejam realizadas essas obras no nosso município. E se o Marcelo puder dizer para nós, que faz tempo realmente que estão estudando esse grande projeto de trânsito, até quando que pretende se estudar ou quando que vai se colocar em prática? Obrigada.
Obrigado, vereadora. Vou passar a palavra para o Marcelo.
Marcar data na administração pública não é muito fácil. Né? Sempre tem coisas ou outras que nos atropelam, nos tiram o foco em determinadas situações. Mas, como a Silvete falou, a coleta de dados está bastante adiantada. Eu acho que, não sei, talvez 30, 40 dias, a gente já vai ter algo na mão para contratar. Aí o processo de contratação é outro parto, né? Então não adianta a gente se iludir aqui falando que não, semana que vem está resolvido. Não é bem assim. Mas a nossa parte nós estamos tentando fazer, dentro da legalidade, dentro da técnica, dentro da necessidade que a população precisa. Então, assim, não vou marcar data, mas eu falo que a nossa parte nós estamos buscando fazer. Tá? É, assim que a gente tiver os dados, as informações do projeto, vamos compartilhar até para ampliar a discussão, mas marcar data, infelizmente, eu não consigo. Tá? E, assim, aproveitando que eu estou aqui com o microfone, eu não sei, de repente é uma fala boba, mas se a gente fosse dividir os públicos, lá na escola Nossa Senhora Aparecida, que eu fico, lá tem o público que sai da escola e vai para o ônibus escolar, então ele tem um acesso lá. E ali na frente mistura, quem sai de bicicleta, quem o pai vai buscar, quem sai a pé. Se a gente fosse ordenar isso aí, os pais vêm buscar os filhos de carro, tem um sentido tal. Quem sai de bicicleta sai no sentido tal. Sei lá, talvez seria uma solução momentaneamente cabível lá. Eu até não sei isso na prática, né, Suzana? Porque abriu a porteira, viajou, foi embora, vai todo mundo correndo. E é bem difícil, eu penso lá na prática. Mas seria uma das opções. É a minha proposta, a minha sugestão para a gente discutir.
Não, boa ideia. Só para título de ajudar, mas crescer, aprender é feito assim. No lado, os ônibus importam, né, das crianças, mas assim mesmo, os pais lá na frente, lá, um carro sendo o outro, falando com a diretora Rosemary, da escola municipal em frente à delegacia. Tem pais que ela já pediu, já conversou, eles encostam um do lado do outro, eles trancam o. Então, o motivo dessa reunião hoje aí, está aqui a Maquele, que foi a diretora do CEMEI lá embaixo. Nós tivemos vários problemas no passado, pedindo essas faixas elevadas. A reunião é para isso, para discutir, debater. E a gente não quer que venha acontecer um acidente grave com alguma criança, com algum jovem. Então, mais alguém que pode nos ajudar? Também.
Boa noite a todos vocês. Eu estou aqui representando a Segurança Pública do município e eu quero fazer uma pergunta também para o Marcelo. Nós tivemos uma reunião há 15 dias atrás sobre a segurança pública. Nós precisamos no município aqui criar o projeto, igual o vereador disse ali, projeto de lei do município, para que podemos trabalhar melhor na segurança aqui no município. E mais uma pergunta, Marcelo. Se teve algum parecer disso aí, ou se nós temos que ajudar a correr atrás mesmo, né? Porque eu não tive tempo, nem fui conversar com você ainda sobre isso aí. A outra pergunta que eu quero fazer, se nós podemos unir força com vereadores, prefeitura, com a segurança pública do município, e cobrar esse projeto de trânsito, que foi ganhado em primeiro lugar já, ganhamos o troféu através do Dr. Mauro Cuiabá do trânsito, do Detran. Já temos esse projeto da mão do governador, protocolado. Eu acho que uma forma mais fácil para nós juntar uma força e cobrar o governador que ele já prometeu para o município. Então, essa é uma colocação que eu estou deixando aqui para todos nós, principalmente para os jovens desse colégio, que nós não podemos colocar também só a faixa do colégio. Eu concordo, tem que ser colocado. Mas e se essa criança vai atravessar aqui na praça? O caminhão pega essa criança aí, né? Então, gente, nós temos que fazer uma coisa. Eu apoio, não estou dizendo que vocês estão errados. Está de parabéns a iniciativa, eu apoio sim. Mas vamos lutar juntos, né? Vamos vencer, porque esse projeto ali é completo. Ah, teve alguém que disse assim, preciso de guarda, o município não tem condições. Tudo bem. Mas a Polícia Militar, já conversamos com a Polícia Militar junto com o Marcelo, tem uma lei que ampara o próprio policial ficar na vaga dos guardas até que o município se adequar e coloque os guardas municipal. Ah, não dá para fazer tudo. Passa 10%, 20% até que cumpra a obra. Obrigado.
correto? Por lei, da segurança. Não, e só para ajudar também, nós temos que, a gente vem cobrando o executivo, e eles querem também fazer, por isso que, como o Marcelo colocou, já está em estudo, estão fazendo esse levantamento, para que criar a lei, criar o guarda municipal. O, chega a safra, a soja, o milho, aqueles caminhão, aquelas carretas, tudo junto ali no posto, um sai para cá, um sai para lá, aí os policiais da nossa cidade, às vezes, um bitrem, nove eixo, que vai arrebentando o fio, vai quebrando o asfalto, vai notificar, o imposto não volta para o município. Por isso nós temos que criar essa lei, e daí vai acabar, se tiver feito errado, vai notificar o motorista na primeira vez, na segunda vez, vai dar uma multa para ele, ele vai lá na prefeitura, tira a sua guia, paga, o imposto volta para o município, para nós lá reformar o meio-fio que o cidadão quebrou. Hoje nós temos meio-fio na nossa cidade, que motorista passa de madrugada, vai embora, são pessoas de fora, quebra o meio-fio, a gente não fica sabendo, e no outro dia o Poder Executivo, Poder Público, dinheiro de vocês, dinheiro nosso, tem que ir lá consertar sem saber quem fez, quem errou. Tá? Então, é isso mesmo, a gente está aqui para discutir, debater, colocar as ideias em prática, está sendo gravada essa audiência, depois eu gostaria que os alunos que chegaram por último assinassem um papel ali para nós, obrigado por ter vindo, obrigado à diretora, a diretora Tafarel, né, a Gil, a professora também, a Markelle, por ter vindo, aí se puder responder o Ney, por favor, Marcelo.
A questão segurança, Ney, eu acho que ela já está bem adiantada, assim, nós temos, a usina está licitando lá a questão da delegacia, a gente já tem aquele sistema de monitoramento encomendado, vamos dizer assim, então nós estamos trabalhando na questão da segurança. Agora, o trânsito, voltando para a audiência pública e a segurança, no trânsito, a gente está, como eu falei antes, a gente está trabalhando, estamos fazendo os projetos, pensando em uma coisa mais elaborada, uma situação de projeto até de futuro, com uma certa vida útil aí, sem defasar tão logo, nós estamos fazendo. Essa questão, projeto Mauro e tal, eu desconheço. Eu, sinceramente, eu não me foi me apresentado esse projeto, eu desconheço. Mas, assim, se tem alguma coisa já engatilhada com o governador e tal, é ótimo, é uma força a mais. Nós temos que se engajar nisso aí também. Agora, a questão da municipalização do trânsito, nós estamos elaborando também uma minuta lá do projeto de lei, que nós vamos ter que discutir muito. Alguns municípios têm isso. Eles trazem a responsabilidade para o município e faz convênio com a Polícia Militar para operacionalizar ela. Não sei até que ponto isso é viável. Tal. Nós estamos costurando tudo isso. Não sei se essa é a forma mais adequada da gente conduzir a questão do trânsito no município, mas nós estamos lá trabalhando nessas minutas também. Agora, a questão de segurança como um todo, como eu falei, o município já está bem adiantado, nossos índices de criminalidade são, eu considero, baixos, assim, comparando com outros municípios, com outras situações, e a gente tem muita coisa andando. Aquela questão do projeto da civil lá, a usina já está contratando, vamos ter a delegacia da Polícia Civil, vamos ter as câmaras de segurança, que já está uma discussão bastante velha, mas está lá na forma. A UHE Sinop, a usina lá que está custeando, bancando esse custo dessas câmaras, do monitoramento da delegacia, estão com dificuldade também, assim, na questão financeira. Então, assim como lá em casa, eu acho que na casa de alguns aqui, a grana está curta. Então, eles estão com alguma dificuldade de operacionalizar algumas ações que estão previstas. Mas eles não descartaram nada, vão cumprir tudo aquilo que foi acordado, só tem o fator tempo, né? Daí, às vezes, a gente estava programado para o primeiro semestre de 2016, que acaba daqui 11 dias, o sistema de monitoramento. Então, eles têm mais 11 dias para fazer. Fora isso, eles estão fora do prazo. Mas eu acho que eles vão fazer, sim, bem logo. E a questão da delegacia também já é realidade, só uma questão do tempo para execução. A reforma e ampliação da sede ali da unidade da Polícia Militar, também está na pauta, é um projeto novo, ele está menos maduro que o da Delegacia Civil, mas ele é uma realidade também, ele vai acontecer. Aí eu só não posso falar data, mas ele vai acontecer.
Obrigado, Marcelo. Mais alguém? Sim, depois o Fabiano.
Boa noite a todos. Eu estou aqui dando início de falando em reeducação do trânsito, né? Mas, primeiramente, nós temos que botar em prática aquilo que já está pedido há anos, né? Como a população já está indignada com o que nós pede. Às vezes vem para a Câmara, quero parabenizar os vereadores que ficaram aqui. Parabéns, vereadores. Vocês representam a população. Então, quando estão tratando de um assunto, vocês têm que ficar presentes. Não é sair das costas, não. Porque o que está aqui dentro vai continuar e serve para mais na frente. Quero dizer, nós estamos há mais de 4 anos. No primeiro ano, nós pedimos, era a estrada de chão ali, em frente à Igreja Senhora de Deus, essa rua dos Empezes. Estamos com 4 anos que nós solicitamos 3 quebra-mola. Temos na faixa de 20 crianças, são 6 cultos por semana. E nós não temos retorno dos quebra-mola ali. E essa semana tivemos festa, né, tivemos a presença do vereador Júnior. Não, o Júnior, né? O Júnior e o vereador Nelson compareceu lá. Gente, é muito perigoso. Não tem respeito, não é só nessa rua, como na rua da minha casa, a rua da Jabuticaba e a da Acerola. É muita irresponsabilidade. Eu chamo a atenção não para a segurança ou a reeducação no trânsito. É, eu acho que todos temos que ter consciência que temos filhos, temos parente, temos irmão. O que acontece comigo pode acontecer com um outro ou pode acontecer com alguma outra pessoa. Então, nós temos que, primeiramente, ter educação. Essa é a palavra. Porque se eu fazer, não adianta fazer uma passarela em frente à escola. Pode fazer 10, 15. Aí eu pergunto, os filhos de vocês vão ficar só na escola? Não, eles vão para casa. Eles vão ter que ir em casa. Então, na hora que vão para casa, o que, que vai acontecer? Acontece pior, porque na escola está protegido e em casa, e dá o caminho da escola para casa. Ou nós mesmos, cidadão, quando estamos dirigindo aí, às vezes a gente dá seta para entrar, o cara vai andando, como o cara está 2 palmos, o cara dá seta e entra ao contrário. É educação no trânsito? Não, é consciência, nós temos que meter consciência. Então, se nós não tivermos consciência diante de todas as coisas, para fazer 60, 400, 1000 quebra-mola dentro do Ipiranga do Norte. Mas não vai resolver. Para quê? Quebra-mola vai ter. O cara vem lá para cá na maior velocidade, é perigoso passar o quebra-mola, quebrar a cabeça dele e quebrar quem está junto. Porque realmente é o que acontece em Ipiranga. Então, nós temos que, primeiramente, ter consciência. A prefeitura tem que exercitar, porque eu acho que a responsabilidade já foi vários e vários, eu acompanho a Câmara dos Vereadores, foi vários projetos para a Câmara, para a Prefeitura. Esses projetos não são correspondidos, não temos retorno desses projetos. Então, não adianta, nós vamos ficar aqui nessa audiência, pode fazer outra audiência amanhã, pode fazer outra depois, mas se o cidadão em si não ter consciência do que é respeito ao próximo, educação, não vai. Nós estamos no Brasil hoje, que é de corrupção. Aí pergunta, por que, que o Brasil está corrupto? Se nós não somos o respeito de estar na corrupção, se nós primeiros quebramos as regras, por que nós queremos que os lá de cima estejam arrumados? Os que estão lá em cima saíram de onde? Do dentro da tua casa, de dentro do teu lar. Então, se a educação vem, ela tem que vir de dentro de casa. Então, do jeito que eu dirijo, eu acho que o meu filho tem que ter a responsabilidade de sair da escola, tem que ter a passarela, tem, não sou contra. Mas eu acho que os quebra-molas devem ter nas ruas ideais, que estão várias ruas sem sinalização, sem quebra-mola. Isso não é de ontem, gente. Tem 4 anos que foi prometido. Foi tido planos, tido projeto, e até hoje, nenhum deles que eu vi em papel e propaganda, eles foram executados. Sinto muito de falar. Temos a praça aqui. Tem uma passarela de pessoas com deficiência. Aí eu pergunto, o que adianta uma passarela se não tem uma sinalização dizendo pare? Ou se não tem consciência, eu vou parar porque tem alguém atravessando. O cabra, se ele estiver vindo lá, ele tem consciência de beber botar a mão no volante e arriscar a vida dele e a vida de várias famílias que estão na rua, na praça. Jovens que estão na praça, você acha que eu confio? Eu tenho 3 filhos. Você acha que eu confio em deixar meus filhos na rua até tarde? Sei que não. Se eu que sou adulta, eu não tenho consciência de sair dali, porque se eu chegar na minha casa é perigoso eu ser atropelado até na esquina, porque não tem respeito. Então, primeiramente, os projetos da prefeitura, acho que o prefeito tem sim que arcar com as despesas. Prefeitura tem dinheiro, que eu tenho certeza que tem. Quebra-mola não é bicho de 7 cabeças, que não pode ser feito. Então, eu acho que tem sim que ser feito. Eu, como cidadã, eu tenho certeza que não é só no asfalto. Aí fala, ah, mas as ruas foram feitas de asfalto. E as de chão? Tem quantos meses que não vê uma? Não vê água e vê quebra-mola. Aí o que acontece? O cara passa uma poeira que quando passa a casa da gente, menos o cara já está morrendo, porque não adianta nem passar. Quando o carro passa, o cara já morreu de tanta poeira. Aí não tem respeito nem lá nem cá. Então, eu acho que o respeito, o primeiro tem que vir dentro de casa, tem que vir de consciência própria. Dirigir com consciência, porque não adianta. Se isso aí não tiver consciência dentro do Ipiranga, não vai para frente. Então, agradeço a minha oportunidade. Obrigado.
Fabiano. Boa noite a todos. Eu sou Fabiano, eu trabalho com ambulância e sou instrutor em trânsito formado também. Trabalho já vários anos com essa parte. Eu acho que o ideal seria para o município ter um conselho municipal de trânsito, tá? Para poder estar buscando junto a prefeitura, a Câmara de Vereadores, a educação no trânsito junto nas escolas. Tem a Semana do Trânsito, que é feita pelo DETRAN todo ano, né? Que a gente possa estar repassando sempre para nossas crianças. A questão de fazer a faixa elevada é importante? É importante. Mas o importante é a gente começar com a educação no trânsito nas escolas, com as nossas crianças. E se tenha, pelo menos uma vez por semana, a cada 15 dias, uma aula de trânsito para as crianças. Saber como sair da escola, como andar na faixa lateral, andar na faixa pedestre, parar. É importante para as nossas crianças. Tá? Não, vai fazer. Vai ter que se fazer. Entendeu? Porque a questão nossa da... Cria a faixa elevada, beleza. Aquilo ali resolve em alguns pontos. Mas o que a gente tem que resolver para nossas crianças é isso, na escola, no dia a dia. O professor está explicando, educando, o pai, a mãe. Porque senão fica difícil.
Mas é assim mesmo. O objetivo dessa audiência é para isso, para nós dar o pontapé inicial. Se nós não fazermos a... marcar audiência, chamar vocês para casa, não vai ser do papel. Nós temos que ajudar o Poder Executivo, não estou aqui defendendo nem A nem B. Essa, só para algumas pessoas entender, esse requerimento partiu de mim, para essa audiência, para discutir o trânsito, debater. O primeiro momento seria as faixas elevadas nas escolas, para dizer, sim, é só para te ajudar, você foi bem nas suas palavras, eu participei na igreja ali, tivemos que fechar a rua. Deixamos a rua 3 dias, porque deu um acidente grave há 1 mês atrás com a menina, que quase veio a óbito no Sorriso, não sei se ela está aqui. Você está bem, não está? E nós fechamos a rua por evento. É, dizer quando o Marcelo fala ali que a engenheira está aqui presente, que está sendo elaborado o trânsito municipal, é em toda a cidade, nos órgãos públicos, as faixas elevadas. Não é só em frente aos colégios. A minha preocupação como pai, como cidadão, como vereador, hoje seria nos colégios. E uma criança foi quase atropelada semana passada no colégio Crescer e Aprender. Então, eu não gostaria que viesse a acontecer um acidente grave. Por isso que a gente está debatendo, discutindo, vai ter várias audiências e é importante isso, cada um dar sua opinião. Não sei se o Marcelo quer responder alguma coisa. Alguém mais?
Boa noite. É por causa que eu queria saber se vocês podem resolver a Rua das Andorinhas, que é onde passa mais caminhão e mais perigoso. E tem muita criança que passa para lá e para cá brincando de bola. Aí eu queria ver se vocês, pelo menos, fazem uns 2 quebra-mola ali para ver se os caminhões passam calmamente. Que do jeito que eles vêm, eles passam de uma vez. Eles não veem se tem alguma criança, não. Eles não se importam. Por causa que assim... vai acabar acontecendo muito acidente ali e vocês não vão conseguir resolver nada. Por causa que do jeito que os caminhões viram, eles não veem se tem alguém ou se tem criança naquela rua, eles não prestam atenção. Eu queria que vocês, pelo menos, resolvessem essa parte. Fizessem, pelo menos, um quebra-mola ali. Só um. Por causa que do jeito que todo mundo vem ali, eles passam de uma vez. E tem muita criança e pode acontecer muito acidente. Eu mesmo, quando eu vou de noite para casa, eu passo na rua, é perigoso até eu receber um acidente. Por causa que do jeito que eu viro, os caminhões viram junto. Então, eu queria que vocês pelo menos resolvessem. Conhece pelo menos quebra-mola. É mais importante isso. Todo mundo é por mim, sim para a segurança das crianças.
Só para...
Parabéns. Qual que é o seu nome? Só um pouquinho, certo? Joselene? Joselene, parabéns, é isso mesmo. Só para... Andorinhas é a rua da Sagel? Da DRF? Do lado de...
Ali da borracharia do salão.
É. Então, é só para esclarecimento, né? Esse assunto, por ser imediato, eu já passo a palavra para o Marcelo, que é o secretário de coordenação da prefeitura. No dia 8 de junho, a gente tem uma reunião marcada com os caminhoneiros, pessoal dos armazéns, vereadores, prefeitura, pessoal do Consegue. A gente vai discutir. A gente tem enxergado muito isso, o trânsito de caminhões, e principalmente os caminhões que vêm de fora da cidade, né? O pessoal que não mora aqui. E a gente não pode sacrificar o pessoal caminhoneiro que é do município, né?
Certeza.
Então, nessa reunião, a gente pretende discutir regras justamente com os caminhões e os caminhoneiros daqui do município que moram aqui, que são também pais de famílias, eles estarem cientes do que vai ser aplicado para quem vem de fora, né? Agora, a questão dos quebra-molas, o secretário, o Marcelo, ele pode falar se é possível já de imediato fazer, que a solicitação, a gente faz solicitações direto de quebra-molas, que a gente também está no dia a dia, no meio da rua, da população, enxergando, né? Em todo lugar a gente tem algum problema, né? E ali, por ser um fluxo muito grande de caminhões, a necessidade é imediata.
Jéssica, né? Jocilene. Lá já tinha quebra-mola, né? Tá. É que eu tenho uma solicitação lá do dia 21 de março, que é para reconstrução do quebra-mola. Eu passei para a Secretaria de Obras isso aí, e o que foi o problema? E na medida que os moradores querem o quebra-mola, os caminhoneiros não querem os quebra-molas. Tá? Então, assim, na hora de fazer os quebra-mola lá, que houve a mobilização, houve um embate lá com os caminhoneiros que não queriam, porque ali é a saída para quem dá a volta aqui com os caminhões carregados. Então, eles não querem nem saber do tal do quebra-mola. Então, nós, a administração, está nesse impasse. Faz o quebra-mola e agrada os moradores, atende a demanda, ou não faz e atende os caminhoneiros.
Eu, na minha opinião, os moradores.
Então, assim, ó, houve um enfrentamento ali entre o pessoal que foi para fazer esses quebra-molas, ou refazer, na verdade, foi pedido reconstrução deles. E aí houve uma resistência lá, daí nós acabamos, a Secretaria de Obras acabou deixando quieto. Mas é bem pertinente a tua sugestão. Amanhã de manhã eu vou encaminhar isso novamente para o Secretário de Obras e eu vou pedir para ele, carinhosamente, para ele reconstruir os quebra-molas ao construir. Deve.
Os moradores, não os caminhoneiros. Por causa de uma coisa, deixa eu terminar. Por causa de uma coisa, se vir um caminhão e matar uma criança, esse caminhão vai fazer o quê? Vão embora e deixar a mãe e o pai sofrendo, certo? Vocês tinham que atender os que moram lá, não caminhoneiro. Caminhoneiro não mora ali.
Com certeza. Deixa eu só te falar uma situação. É que é direcionamento de fluxo, tá? Se eu colocar os quebra-molas ali, eles vão vir na outra rua de dentro e virar para lá. Entendeu? Que só os quebra-molas da Andorinha não resolvia? Parabéns pela iniciativa. Vocês querem quebrar a mola em toda? Assim, o quebra-mola, à medida que ele é construído, feito, sem uma regulamentação, da mesma forma que a gente faz o quebra-mola para diminuir a velocidade do caminhão, para não acontecer acidente com pedestre, com morador, ele pode ocasionar um acidente com o motoqueiro bêbado, aquele cara desorientado. Então tem toda uma responsabilização por trás do quebra-mola, que não é só ir lá fazer aquele monte de terra no meio da rua, entendeu? E tem que ter uma especificação, tem que ter uma regulamentação. Talvez o desejo de vocês é que cada casa tenha um quebra-mola na frente, né? Só que aí tem toda uma implicância que a gente tem que pensar nesse outro lado também, tá? Se caiu o irmão de não sei quem, caiu no quebra-mola, como já aconteceu aqui em Ipiranga e morreu, aí quem que acaba respondendo por isso? Não, eu entendo. Viu? Essa é a primeira fala da dona Silvete. Faz o quebra-mola, tira o quebra-mola, põe o quebra-mola, tira o quebra-mola. Eu não concordo com aqueles quebra-molas da última rua lá. Eu sinceramente acho que não é um exagero. Entretanto, quem mora
Não seria, talvez, interessante realmente fazer um caminho alternativo para esses caminhões, para não transitar dentro da cidade, já que tem a perimetral ali, fazer eles saírem tudo ali, nem que eles tenham que ir lá para o caminho de Itanhangá, né? Tem aqueles que fazem lá, eles fazerem essa volta lá para ir para lá, sair da cidade.
Acho que o caminho alternativo tem, na verdade, na Safra. Esse ano, a gente fez até um folderzinho orientando o tráfego e tal, e tal, e tal, para os caminhões não virem para cá. Só que, naquele momento, a Rua das Andorinhas ficou fora. Eles colocaram aquela da última lá da Lois Dreyfus, lá aquela rua do lado, que corta pelo fundo dos armazéns e tal. Só que quem tá carrega e tá apontado para cá, ou quem tá aqui na BRF, nos primeiros armazéns, eles não vão lá. Eles viram na Rua das Andorinhas, vão até embaixo, contorno, sai pelo Vanderlei e pega sentido Itanhangá. Então aí é uma questão de que talvez a audiência dos caminhões, a gente vai poder sentir mais um pouco o que é a situação ideal para resolver essa questão do fluxo dos caminhões no período da safra. Agora, quem tem caminhão que mora aqui na cidade, gente, é bastante complexo, porque a gente não tem uma área de segurança para a gente deixar um caminhão lá na região dos armazéns, por exemplo. Não tem segurança. Quem que vai garantir que vai um inimigo lá, um malandro, põe o pneu, põe açúcar, areia no motor do cara, ou rouba a bateria. Então a gente não tem essa segurança. Então impedir que o caminhoneiro que mora aqui em Ipiranga, que ele venha dormir com o caminhão na frente da casa dele, é um assunto bem complexo. Eu vejo cidades como Sorriso, que ainda tem esse problema, Lucas do Rio Verde, tem uns bairros lá que parece bairro só tem caminhoneiro lá, porque enche a rua toda de caminhão. Então é um assunto bastante delicado, né, para a gente tratar. Mas a gente fez essa coisa de dar sentido para o fluxo, a gente tenta, mas nem sempre a gente consegue o que nós queremos.
Essa discussão toda passa pela criação da legislação de trânsito de Ipiranga do Norte, porque enquanto não tem uma legislação, você não pode cobrar de uma lei que não existe, né? Por exemplo, você, dentro da legislação de trânsito, proibir os caminhões carregados passar pela Rua das Andorinhas, por qualquer rua que seja, e o caminhão desobedecer, isso pode ser cobrado, né? Isso pode ser fiscalizado. Mas, enquanto não houver, não há o que se fazer, realmente. Né? Eu acho que tudo passa pela conversação, pelas ideias, pela troca de ideias, e na hora que isso estiver pronto, que a lei estiver pronta e a gente puder executar, a gente começa a resolver esse tipo de problema, que realmente é o problema que afeta o dia a dia do nosso cidadão. Quem vem de fora, claro, que está trabalhando, que está ajudando o nosso município a se desenvolver, que está transportando o que a gente produz aqui, mas a responsabilidade, o cidadão que fica o ano inteiro aqui é nosso, é a responsabilidade da gente, então com esses que a gente tem que se preocupar. Eu acho que passa tudo por isso aí.
Isso aí, bem colocado.
Boa noite a cada um de vocês que se faz presente, agradecer a presença de cada um, agradecer o Marcelo fazendo parte da administração como coordenação geral, agradecer os vereadores, principalmente as pessoas que estão aqui. Eu fico feliz quando eu ouvi a sociedade reclamar, porque quando vocês reclamam, o peso parece que é maior, porque quem sabe não tem nenhum que falou tanto sobre esse assunto que nem eu falei dentro dessa casa, pedindo uma solução. Por quê? Porque isso tem que ser prioridade dentro do município, a questão de trânsito. Como eu vi ela falar, que se amanhã acontecer um acidente, quem vai ficar com a dor vai ser a família. Realmente você tem razão, porque aquele cidadão, quem sabe, vai embora e nunca mais vai passar aqui de volta. E a família vai ficar com aquilo para o resto da vida. Como eu tenho na rua da minha casa, pessoas que passam lá fazendo rally de carro e, infelizmente, continuam fazendo a mesma coisa. Então, a questão, primeiro que você tem que fazer é a legislação. E a legislação existe aí. É só simplesmente nós copiá-la e colocar ela em prática. Quanto à legislação de trânsito, a lei da municipalização de trânsito, em 2003, eu trouxe uma lei que é do município de Poconé, que foi feita lá no DETRAN, porque uma vez nós conseguimos recurso do DETRAN para colocar placas na nossa cidade. E quando você tem essa lei, você consegue recursos para você, desde sinalização. E com aquela lei, hoje o que, que acontece? Se um carro cometeu infração aqui, em frente à Câmara, pode ser. Se ele cometeu uma infração aqui, e se a polícia autuar ele e prender o carro dele, ela, infelizmente, ela vai ter que levar o carro do cara para Sorriso, porque nós não temos aonde colocar. Então, são tudo questões que tem que eleger prioridade no começo de cada administração. Então, é um erro que vem se arrastando num município que está crescendo e que hoje não tem, em termos de sinalização de faixas, não existe nenhuma. Isso é prioridade, porque aquele cidadão que amanhã pode acontecer uma desgraça na família dele, ele vai ficar marcado por o resto da vida. Então, muitas vezes, quando você pede, você grita, você chama, pede por socorro, você não é ouvido. Porque a mesma questão dos caminhoneiros. Existem dois anel viários aqui para sair, eu sou produtor, e eu sei que nenhum produtor vai reclamar se o caminhão tocar de fazer 2 quilômetros a mais para descarregar no armazém aqui, que existe um anel viário que sai lá em frente ao Ayrton Goff, atravessa por trás da cidade e vem até os armazéns. Existe outro ali em frente ao Wilson Poça, em frente a Luiz Dreyfus, que sai ali e sai lá na 242. Então, isso não é desculpa, porque a legislação ela sempre existiu proibindo esse tipo de ação dentro de uma cidade. O que está faltando? O que está faltando é dizer a responsabilidade é tua, Poder Executivo, e a responsabilidade é tua, Polícia Militar. Vocês têm que fazer essa parte. A Polícia Militar, eu não posso fazer por causa disso? Então, a responsabilidade é tua e tem que fazer. Entendeu? Então, a questão de legislação, ela sempre existiu. O que está escrito na Constituição? O que está escrito nas leis? Ela sempre existiu. Então, simplesmente, nós temos que adequar a nossa realidade a essa legislação e deixamos passar muito tempo isso sem fazê-lo, né? Precisamos adequar a nossa realidade daqui e colocar em prática, simplesmente, para que as coisas aconteçam, para que amanhã, depois, não seja culpado. Porque eu tenho certeza que qualquer uma mãe, qualquer um pai que estiver aqui, se acontecer isso na família dele, vai culpar os vereadores também por não tomar iniciativa. E eu quero dizer que não faz 4 anos ou 3 anos e meio que estou cobrando isso. Eu sou vereador há 7 anos e meio. E sempre falei sobre esse mesmo tema. Tem um ex-vereador aqui, Aparecido Cândido, sabe disso. Tem o vereador Tocolini que sabe disso. Então, sempre foi um questionamento que a gente teve. Quantas vezes nós pedimos aqui que precisa chamar o DETRAN, que precisa chamar a Polícia Militar, precisa sentar o Poder Executivo e definir o que tem que fazer sobre essa questão. É preciso vir essa educação para os alunos? É preciso, porque são vocês os futuros motoristas da manhã. É preciso. Mas, infelizmente, aqueles que já são motoristas hoje, para eles se educarem, se eles não são educados, eles têm que botar a mão aqui, gente. Se eles não botar a mão no bolso, eles nunca vão ser educados. Então, a questão, eu não posso pensar assim, vou fazer um quebra-mola lá e amanhã um cara não quer o quebra-mola. Infelizmente, os bons pagam pelos ruins, certo? Então, você tem que fazer isso. É preciso encher a cidade de quebra-mola? Se enche, pô. Eu fico revoltado quando eu saio daqui para sair até na 242 lá em cima. Para mim, não precisava quebra-mola. Entendeu? Porque se você pegar o carro e você colocar o teu pé no acelerador e marcar 40 km por hora, você vai ver que a velocidade é grande para você sair. Então, é preciso fazer essa educação no trânsito? É preciso, mas vai ser através de multa, porque senão o cara não vai aprender. Porque ele só vai aprender quando botar a mão no bolso. Então, esse é um questionamento. É louvável a tua... teu anseio por isso, vereador Júnior, mas todos os vereadores estão cobrando aqui há muito tempo, então estão pedindo essa iniciativa. Fiquei feliz, Silvete, te conheço já há mais de 7 anos, né, quando eu entrei nessa casa, tivemos várias reuniões sobre a primeira pavimentação asfáltica que foi feita aqui, né, a senhora deu uma aula para a gente sobre esse assunto, e que esse projeto está em andamento, mas com toda certeza eu digo quase tarde, mas como diz um ditado, nunca é tarde para a gente ser feliz. Então, que isso aconteça realmente aqui, né? Que isso realmente aconteça no município para que a gente consiga dar essa segurança que é preciso para a nossa sociedade. Porque isso é dever e função de quem está nos exercícios, quem está nos mandatos. Então, eu gostaria que o grito da gente fosse ouvido mais frequentemente, porque quando nós fizemos uma indicação para fazer um quebra-mola na rua dos Bentivis, na rua dos Beija-Flores, é porque a sociedade daquela rua pediu. Então, quando a gente reclama aqui, é porque lá da rua das Hortênsias pediu, é porque lá da rua dos Lírios pediu, é porque a rua dos Pequis, dos Ipês pediu. Então, foi a sociedade que pediu para você, porque você é o contato direto com a sociedade como vereador. Mas, infelizmente, muitas vezes a gente não é ouvido e ainda, muitas vezes, criticado. Então, é preciso ter esse senso de justiça, esse senso de lealdade, esse senso de compromisso com a sociedade, para realmente é preciso chamar quem são os poderes. Quantos poderes tem organizado dentro da nossa cidade? Vamos chamar o que nós precisamos fazer para regularizar a nossa situação de trânsito. É simples. É só sentar, discutir. Esse é um problema que nós temos. Ah, não pode todo mundo ser compadre. Não tem jeito. Se eu estou errado, eu tenho que pagar pelo erro que eu cometi. Então, é dessa forma. Existe legislação. Precisamos adequá-la à nossa realidade e fazer que as coisas realmente aconteçam, com seriedade. É simplesmente isso que vai acabar todos os problemas. Era isso.
Obrigado, vereador Tuco. É isso mesmo. A gente cobra. Mas, enfim, mais alguém? Pode dar uma ideia? Mais uma vez falando que essa audiência está sendo registrada, está sendo gravada. Tudo que for falado aqui, a gente vai tentar colocar em prática quando a gente for fazer a lei de trânsito. Vamos levar a ideia da moça amanhã lá para o executivo, viu, José? Eu quero sentar com o Marcelo amanhã lá. Vamos fazer esse quebra-mola. Eu acho, na minha opinião, é prioridade. Eu sei qual que é a rua lá, Andorinhas lá. Realmente tem que fazer o anel viário, como o vereador falou. Mas se fizer 10, nós vamos apanhar também. Tô brincando. Não, eu sei, hoje não tem nenhum ali. Tem só uma lombadinha, bem leve. Ela tá no meio da quadra. Eu passo ali, tem um tio meu que mora naquela rua, já foi cobrada, já foi feita a indicação. Como o Marcel falou aqui, foi feito já o pedido ao parque de obras. Ele cobrou. Eu não consigo te responder essa pergunta. Nós temos que fazer uma audiência, temos que chamar os policiais para sentar. Temos vários problemas, né? O Ney, ele é presidente. Fez o BO? Fez o BO, né? Isso foi bom você falar, que ele é presidente do CONSEG. O Ney é um batalhador pela segurança pública, ele ajuda, ele vai levar isso amanhã. Pessoal, não esquece de assinar, é muito importante essa audiência. Vai ter várias outras, mas essa é o pontapé inicial, tá? Desde já, obrigado a todos. Passar a palavra para o vereador Tuco.
Eu só vou dar uma palavrinha aqui. O vereador Tuco falou muito bem, mas sem legislação, hoje, se multar um cara aqui na Ipiranga, ninguém, todo mundo sabe. Até as crianças do colégio sabem que se multar não vai vir a multa de legislação nunca, porque não tem a legislação, não tem convênio, não tem nada. E aí como é que faz? Não temos faixa, por exemplo, estacionamento. Não temos faixa de branca, amarela, proibido, tal. Não temos nada disso. Aí como é que faz? Não tem para onde partir, né? A engenheira sabe disso. Então, tem que partir do Poder Executivo. O Tuco trouxe a lei, já faz 3 anos, se eu não me engano. Entregou na mão do Poder Executivo. E aí? Aí nós podemos ter guardinha municipal para coordenar, para orientar. E aí depois parte para a multa. Mas não adianta multar. Caminhoneiro entra que hora que quer. Se quiser, ele anda para cima da praça. E nem a polícia não vem, porque a polícia sabe que não adianta vir. A polícia não vem porque sabe que não adianta vir. E a polícia militar está orientando o Poder Executivo também faz 2 anos, 3 anos, que tem que criar essa lei, porque não adianta eles ir lá atuar o cidadão e o cidadão rir da cara deles. E está rindo também na nossa cara, na nossa Câmara de Vereador e muito mais do Poder Executivo. Então, tem que partir para as leis, fazer a legislação, e aí sim, as faixas de pedestre, tem que fazer as faixas de pedestre, pelo amor de Deus, nós temos uma cidade já construída, vai para 16 anos, gente. É uma cidade ou é um distrito? É uma cidade. Então, nós temos que sim se preocupar com as faixas. Quebra-mola, essa casa está cansada de pedir quebra-mola. Mas aí o vereador não faz nada, o vereador é criticado, o vereador não sei o quê. O vereador não deixa o Poder Executivo trabalhar. Se isso você cobrar, não deixa trabalhar, então eu calculo se nós não cobrasse. Mas eu acredito que essa iniciativa aí, vereador Júlio, eu acredito que eles vão ter que botar a mão na consciência e começar a partir para executar mesmo os problemas. E não adianta nós ficar aqui numa reunião, numa audiência pública, se não executar. É isso o problema do Ipiranga do Norte. Tem que botar a mão na massa, fazer executar e botar a ordem na casa. Obrigado, boa noite a todos.
Então, gente, acho que o grande ganho que a gente teve nessa audiência pública de hoje foi a presença da Silvete, que está executando esse projeto. Ouviu a população, né, Silvete? Ouviu o anseio da gente. Vai receber ali, se precisar, a gravação da audiência pública. Para você também, né, ter noção do tamanho do nosso problema, o que realmente os cidadãos querem.
A legislação que tem essa parte ali, pode fazer do Marcelo, né, Marcelo? Do Marcelo. Pode deixar ali com o Marcelo, né, o que tiver, né, às vezes, de proposta, de alguma questão mais, né? Vai, é claro que vão reunir com a sociedade organizada nesse sentido. Então, às vezes, né, se não tiver ou se foi enviado, né, pode voltar a colocar lá. Tá, então, daí passa a questão do projeto, se o Marcelo tem lá, fica mais fácil, né, pra tá vendo, né? Tá.
Eu daria uma ideia melhor, acho que marcar uma reunião dentro dessa casa de leis, com a senhora, com o executivo e com todos os vereadores e o presidente da segurança, a polícia militar, que nós colocar em prática, no papel, antes de montar a minuta. Porque nós também temos várias ideias, da população, né? Vai tentar passar o Serginho aqui para fazer o encerramento, agradecer mais uma vez pelo apoio e pela parceria aí. Nossa.
Eu quero agradecer a presença de todos, agradecer ao Júnior pela iniciativa, a todos os presentes, ao Marcelo, Poder Executivo, todos os vereadores, agradecer a escola por ter liberado, né, o professor Maquer, valeu. Então, muito obrigado e foi bastante produtivo. Agradeço a presença de todos. Boa noite.